Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Agora, 12:05, começo de tarde com chuva em Londrina, Rigo Barnabé sobe ao palco do Cine Teatro Ouro Verde amanhã com TT Espíndola e a banda londrinense Aminoácido para o show Clara Crocodilo. A apresentação encerra a semana Rigo Barnabé, que iniciou segunda-feira com mostra de filmes que tem a Rigo como ator ou compositor das trilhas sonoras. A semana também apresentou palestra e lançamento de livro. É uma das ações das comemorações dos 70 anos do Ouro Verde, iniciativa do projeto Circula Sons. Mais uma etapa está programada para dezembro, mês da inauguração do Cine Teatro, ainda o terceiro momento, em maio do ano que vem, como contou a curadora do Circula Sons, Janete Alhauli, que esteve ao vivo segunda-feira aqui na Rádio AUEL FM, é uma das apoiadoras do projeto. Abrimos a revista do meio-dia hoje com a Rigo Barnabé e TT Espíndola no final da nossa conversa, que vai até às 12:50, porque eles têm vários compromissos. A gente vai sortear dois pares de ingressos para o show de amanhã. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. E se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM e também nosso canal no YouTube. Hoje também uma live no nosso perfil no Instagram, @UELFM. Boa tarde, TT. Boa tarde, Arrigo. Muito obrigada pela presença de vocês.
Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde,
ouvintes,
tudo bem?
Da Rádio UEL.
A gente quer agradecer também a Janete por trazer vocês aqui, muito bem-vindos. Ontem a gente recebeu ao vivo os integrantes da banda Aminoácido aqui na rádio e os músicos compartilharam, Arrigo, da alegria e da força desse encontro com você. Um deles disse que no caminho do hotel até o estúdio, vocês estão ensaiando desde segunda-feira, você contou várias histórias da sua relação com a cidade, mostrou o lugar da casa onde você morou. E a Janete, que está acompanhando você esses dias, também disse que vocês têm feito um revival, né? Fazia uns 3 anos que você não voltava aqui para Londrina, né? Está de volta, aciona que tipo de memória afetiva em você?
Ah, é muito forte, né? Sempre que eu venho para Londrina, eu lembro do período que eu morei aqui, da minha infância, da minha formação, né? E eu estava mostrando para a Janete, olha, eu morei nessa casa, aqui naquela esquina ali, de madrugada eu fazia xixi naquela árvore ali. Depois que a gente ia fazer serenata, né? Não, mas a própria arquitetura, os prédios, né? Olhar o grupo Gucimas, onde eu fiz o primário, né? A rua Pará, onde eu morei, depois a rua Paranaguá, esquina com a Sergipe, onde eu morei também, né? Agora passamos ali, vindo para cá, descemos a Sergipe e passamos pela Santos e ainda tem a feira. Na Santos.
Sexta-feira, uma delícia.
Essa feira a gente ia sempre com a minha mãe comprar. Fazia feira, né?
Você era um frequentador assíduo da feira com a tua mãe?
E a gente ia, sim, e tinha a feira no centro da cidade, né? E tinha a feira da Rua Santos. Então, é tudo muito, muito tocante, né? Muito tocante.
Intenso, né? Ô Arrigo, vamos falar da história da música londrina, da valsa londrina que a TT canta, que a gente tem aqui a gravação. Eu queria que você situasse pro ouvinte, quem nunca ouviu, né? Quem é de Londrina certamente ouviu, quem é de fora de Londrina ouviu essa valsa. Fala um pouco pra gente do teu processo da composição da valsa londrina.
Eu fiz essa valsa em 1978, eu acho. Acho que foi 78 que eu fiz isso. Eu fiz a maior parte dela, eu fiz na Escola de Comunicações e Artes, no Departamento de Música. Eu ficava estudando no departamento. A gente tinha várias salas com piano lá. Eu ficava praticando, estudando, ficava compondo, né? Então, eu fiz lá e também na República, onde eu morava. Foi um processo, não foi uma coisa simples. Eu ia procurando as notas, eu não pensava em acordes, não pensava em estrutura harmônica. Eu fazia a melodia e existia uma espécie de uma coisa para sustentar a melodia. Mas a base da música é melódica, né? Eu não pensava em harmonia. Eu ia encontrando os acordes que que a melodia sugeria, né? E eu fui fazendo a letra junto, né? Fui fazendo a letra junto.
Foi nascendo junto, então?
Fui fazendo junto. Eu queria fazer alguma coisa falando de Londrina, né? Eu tinha feito já uma frase que eu uso na música Infortúnio, né? Que é... Eu tinha uma letra aí que era o seguinte: mas hoje eu quero falar da violência dos frutos se abrindo em Londrina. Mas hoje eu quero falar da violência dos frutos se abrindo em Londrina. Mas eu fiz isso, mas isso ficou e não desenvolveu, e era um fragmento. E eu acabei usando isso para fazer a segunda parte da música Infortúnio, né? Então eu tinha essa coisa de querer fazer. E nesse período, eu e meu irmão, o Paulinho, nós fizemos Tamarana, que a TT depois veio a gravar.
Eu fui a primeira, né? Gravei a Rigo Barnabé.
Foi a primeira.
Naquela década, né? No Piraritã, no LP Piraritã, em 1980.
78, TT.
80 foi o Piraritã, 78 foi o TT e o Lírio Selvagem.
Não, o TT e o Lírio foi 78.
Como? Uai, Piraritã foi depois, a Rio.
Foi depois, foi 79 que você gravou.
Em 80, então, eu comecei a cantar as coisas do Arrigo.
Você
que tinha a banda Sabor de Veneno, que você me convidou.
Junto.
Então, nós moramos juntos e eu ia contar essa história. Ele falou assim: ah, vem aqui, vem escutar essa valsa nova que eu fiz aqui. E simplesmente tocou Londrina, né? E pediu e falou pra mim:
você falou, canta, Tete.
Canta. E eu falei, poxa.
E já mostrou
no piano. Aí peguei a letra e tal e comecei a cantar. Foi assim que eu comecei a cantar a Rigo. Mas foi antes disso, teve o Canção dos Vagalumes, né, a Rigo?
É.
Que você compôs pra mim. Ele falava assim que o meu som com os meus irmãos, né? Tete e o Lírio Selvagem, vindo do Mato Grosso, né? Daquela. Ele falava que era sertanejo lisérgico. E isso ficou marcado. Então a gente tem realmente umas músicas que falam sobre isso, sabe? Sobre essa loucura da natureza, né? Tudo viagem de cogumelo, etc.
E o grupo dela, antes de chamar Tete e o Lírio Selvagem, era Luz Azul. E na canção dos Vagalumes eu falo, né, de Luz Azul. Tem várias aqui.
É linda. Aí nós vamos cantar essas duas no show.
Londrina e a Canção dos Vagalumes. Inclusive, vocês estavam combinando aqui antes da entrevista começar a sequência das músicas do show de amanhã.
Sabia que isso é a coisa mais gostosa que existe no show? Por exemplo, eu sou um artista que nunca faria, eu acho que o Arrigo também é assim, um show com o mesmo roteiro. Tem artista que faz, que gosta de ter aquela segurança. Eu acho isso a coisa mais deliciosa do show, você ter a surpresa de ter um roteiro novo pra você mesmo, né?
Isso então, é sentindo eu tava o clima pensando, com o público, Tete e Arrigo?
Não, é sempre um dia antes, né? Conforme a cidade, não é, Arrigo?
É, às vezes você muda na hora também.
É, na
você
hora.
Assim, oh, pera, agora...
Não, porque eu sou famosa disso. Um pouquinho antes de entrar no palco, falo: gente, eu pensei bem, eu acho que aquela música... Isso quando não tem partitura, né? Se é aquela música mais na raça ali, na intuição. Aí dá pra mudar, mas quando tem partitura, né, Arrigo, tem que manter.
Eles colocam
que
tudo
manter.
Na ordem, né?
Tem que manter.
A Tete toca, tá tocando com um quarteto de cordas, né, Tete? Orquestra de câmera agora.
Isso, então. Eu tava lembrando, o Arrigo falou, né, mostrando: ah, aqui foi minha casa. Eu acabei de chegar do Mato Grosso, de Campo Grande, que eu também tive esse processo, que eu fui lá fazer um show com a Orquestra de Câmera do Pantanal. E com músicos de lá, uns músicos maravilhosos. Internacionais, assim, tipo Sandro Moreno, Adriano Magu. E aí, eu também passei essa mesma coisa. Olha a minha antiga casa. Ai, aqui nesse terreno baldio, que eu ficava correndo com os moleques, subia na árvore. E você acredita que tinha ainda a mangueira lá no terreno baldio? Lembra que eu sempre contei desse terreno baldio? Tá lá o terreno baldio com a mangueira.
Isso aciona, que força que é essa? Poder voltar para um lugar de onde você veio, no teu caso, do Arrigo. O que aciona isso? Dá para contar assim? É fácil colocar em palavras? Acho que não é, né?
Não, aciona principalmente a infância, né? A infância vem à tona, mas também a gente fica um pouco assim, com raiva de não ser mais a mesma coisa, né? A gente meio que não se conforma. Muita destruição, muita árvore que caiu, muito que tiraram, não tem mais o córrego, sabe? Umas coisas assim.
Campo Grande. Grande mudou muito.
Mudou.
Nossa Senhora.
Muito. Eu fiquei assim,
Londrina
chocada.
Londrina também, mas Campo Grande acho que
muito
mudou
mais. É. Londrina ainda tem um pouquinho de verde, né? E lá tá, acabaram com o Cerrado, né? Esses últimos 4 anos destruíram muita coisa.
E
né,
você
gente?
Fez, inclusive, um vídeo, né? Que você mobilizou mais de 30 artistas. Tem Ney Mato Grosso, tem Arrigo Barnabé, tem Arnaldo Antunes, tem Alzira E. Você faz, né? Uma
toda
música,
família,
você interpreta a família
meus
Espíndola.
Meus amigos todos participaram. Foi uma coisa muito linda de um projeto que eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa nessa pandemia, né? Então, um projeto chamado Na Toca com Tetê. E eu e o Arnaldo Black, que é meu marido, e ele que editava tudo e a gente ocupava o nosso tempo fazendo essa arte, né? Foi por causa de uma queimada horrível que teve, foi no começo da pandemia, né?
Sim.
2020.
Nossa,
teve a maior queimada de todo o tempo, entende? Queimou todo o Pantanal, a flora e a fauna.
E você gravou a música e pediu para os seus amigos, cantores, cantoras, interpretarem uma música do Itamar Assunção.
Isso,
vamos tocar um trechinho, Ricardo?
Eu fui a Cuiabá para no Pantanal olhar a bicharada. Eu fui para ver, mas não vi. Que decepção senti. Vi quase nada.
Eu fui a Corumbá pra no Pantanal olhar a bicharada. Eu fui pra ver, não vi. Que decepção senti. Vi quase nada.
Eu não entendi. Veja a flor, nem juriti. A passarada. Eu não vi o Guati, não vi, eu também saqui.
Uma pintada.
Eu não vi o Saci, não vi o Grilo, cri, 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 cri.
Agora, meio de 17, enquanto tocava a música, a Tetê estava contando um bastidor de um sonho que ela teve. Compartilha ao vivo e a cores com os ouvintes da Rádio UEL, Tetê. A gente também está transmitindo pelo Facebook da UEL FM, no nosso canal do YouTube. E hoje, pela primeira vez, uma live no perfil da rádio no Instagram, @UELFM. Tetê Espíndola e Arrigo Barnabé ao vivo e a cores com a gente. Compartilha esse sonho.
Então, e aí quando eu vi as imagens, né, da queimada, que foi muito séria, eu falei, meu Deus, eu preciso gritar, preciso fazer alguma coisa, passar um recado, né, antes de vir a ideia toda do... Aí eu fui dormir e nessa noite eu sonhei que eu era uma nuvem. E foi a sensação mais incrível que eu já senti em sonho, porque era pânico e ao mesmo tempo era um alívio para os bichos. Eu chovia nos bichos, assim, sabe? Em cima. Ia passando, ia chovendo. Mas pena que eu acordei logo aí, tava morrendo de calor.
E você costuma lembrar sempre do seu sonho? Você também costuma lembrar dos seus sonhos, Arrigo?
Às vezes.
Eu lembro bastante.
É? O que você sonhou recentemente que dá para contar no rádio?
Agora não me ocorre nada. Eu sonho muitas vezes, eu sonho com animais, né?
Sim.
Outro dia eu tive um sonho que eu tava num lugar, acho que era aqui em Londrina. Eu tava num lugar que eram várias casas, assim, um corredor, várias casas, e entra um tamanduá.
Olha.
O tamanduá é um bicho impressionante.
Nossa.
Né? E entra o tamanduá e eu falo assim, não se aproxima dele. Fala, tem alguém comigo, porque ele dá o abraço.
Fatal.
Mas eu lembro do tamanduá ali e falei, não. Né, engraçado isso.
Os bichos estão sempre no Supertônica com você, né, Arrigo?
Sim.
A Rádio UEL transmite, tem a alegria de transmitir o Supertônica toda sexta, das 5 às 6 da tarde. Como é que foi surgindo essa ideia da entrevista no final, das pessoas conversando com o crocodilo?
Isso aí foi uma coisa que eu achei que podia fazer para ter um repertório de gostos, né? Um repertório de preferências, né? Então, no começo a gente inclusive fazia um presépio, né? Então a gente perguntava para isso, que figura você queria ser no presépio, né? Então, você lembra? Você fez, Tetê?
Não, eu fiz do bicho.
Então tinha a pessoa que queria ser, cada ano a gente perguntava para os entrevistados, no final do ano perguntava, né? Que figura você gostaria de ser? Então, eu queria ser o São José. Não, eu queria ser a estrela que aponta. Não, eu queria ser o camelo. Eu queria ser um galo.
Um bercinho.
E tinha o cara que queria ser o menino de Jesus também. Que queria ser... Era divertido.
Que legal. A gente sente falta daquele corre na rua, né? Que você sempre levava sons para as pessoas ouvirem.
A Rádio Cultura, ela o orçamento foi reduzido drasticamente, né? Então, isso aí a gente dependia de uma equipe, né? Que um motorista, um técnico de som, que iriam para a rua com a gente para fazer a pesquisa sobre o gosto das pessoas, né? E isso a gente deixou de fazer já há bastante tempo, mas o que eu mais gostava era isso.
Era o que você mais gostava? Porque esse contato com as pessoas, né? Oferecendo um tipo de música para elas, assim, era geralmente chocante. Surpreendente, inusitada, né, Arrigo?
Era incrível. Incrível que a música mais rejeitada não foi uma peça do Stockhausen, nem do Pierre Boulez, nem do Chenaraques, sabe? Não foi nem do Maderna, do Luiz de Nono, não foi nenhuma peça contemporânea. Foi a Grande Fuga do Beethoven. Os caras, quando ouviram a Grande Fuga para quarteto de cordas, os caras falaram assim: mas meu Deus do céu, isso é horrível. Você não tem nada pior. Isso é muito ruim. Foi a música mais rejeitada. E a Grande Fuga, se você escuta a Grande Fuga, realmente é puro pensamento. Ela não tem nenhum artifício sedutor. Ela é um negócio...
Não tem melódica, nada, não, que leva, né?
Não, não tem. Claro que tem melodia. A Grande Fuga. Tem uma linha melódica, mas ela não tem uma coisa de seduzir o ouvinte, sabe? Ela é realmente pensamento puro. Sabe? É incrível. E as pessoas não, porque na música erudita contemporânea tem coisas que podem passar como distração, timbres, né? Estranhezas, né? Ali não tem nada estranho, não tem nenhuma distração na Grande Fuga, né? É um negócio que você tem que ficar prestando atenção, né? E as pessoas não gostam de prestar atenção.
Isso é um sinal dos nossos tempos, o fato da gente ter que prestar atenção, da gente estar aberto e de encontro com a música, está faltando. É por isso que a gente tem tanta dificuldade.
A gente vive atrás da distração, do entretenimento, né? Nós estamos mais do que nunca numa época disso, né? É tudo entretenimento, tudo distração. Né? Essa é a nossa sociedade, né? Ela é assim.
Agora, 12:22, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da UFM, no nosso canal do YouTube, também hoje por meio de uma live no perfil da rádio no Instagram, @UFM. A gente está conversando com Arrigo Barnabé, com Tetê Espíndola, que amanhã sobem ao palco do Teatro Ouro Verde, 20h, com a banda londrinense Aminoácido, para o show Clara Crocodilo, arranjos novos da banda Aminoácido. A gente pediu para o Arrigo escolher pelo menos dois trechos dos temas do Clara Crocodilo, e o Arrigo escolheu, a gente vai mostrar um trechinho agora, Ricardo.
Louco.
Você já viu aquela menina que tem...
Meio-dia e 24, estamos ouvindo um dos temas de Clara Crocodilo. Tema do show amanhã no Cine Teatro Ouro Verde com o Arrigo Barnabé, com a TT Espíndola, também com a banda londrinense Aminoácido, que fez novos arranjos para esse projeto, que é da década de 1980. Enquanto tocava o tema que a gente compartilhou com vocês aqui, a TT, eu vou preciso contar os bastidores para vocês, porque os bastidores, eles são fundamentais, né? Os detalhes do bastidor, eles fazem uma diferença. Você dizia o seguinte, TT, a hora que você começou a ouvir a música, começou a ouvir a sua própria voz nessa gravação, você falou, vai ser difícil segurar esse grito no começo do show. Vamos contar isso pro ouvinte, porque eu acho que é um impacto. Como é que ressoa em você e que efeito que faz isso no teu corpo, que efeito que vai fazer na tua performance?
Vai pegando, pega pelo pé e vai subindo. Vai subindo aquele 3 vezes, né? Não. E eu. Aí eu dou o mesmo.
Pássaros na garganta.
Que é aquela coisa, né? Da polca paraguaia lá da Mato Grosso. É. Então eu não aguentei. Eu pus isso e tenho quanto? 42 anos essa gravação. Mas é uma coisa que mexe comigo até hoje. Quando eu tô no show com a Rigo, eu tenho que gritar.
Ah, sim. Eu pedia.
Faz, Tete.
Grita aí. As meninas já ficam esperando, me olhando assim.
Isso é uma característica tua, pelo que eu tô sentindo, né? Você deixa a cantora, você deixa os músicos completamente à vontade. Ontem os meninos do Aminoácido, junto com a Clara Stricker, que também é da banda, estavam contando dessa tua generosidade, dessa tua humildade, ao mesmo tempo de confiar a eles, né? Um projeto desse.
Não, mas eles estão fazendo muito bem, né? Eu acertei muito quando escolhi os aminoácidos, sabe? O aminoácido, né? A Janete falou, vamos fazer um show e tal, não sei o quê. Eu falei, Janete, eu queria fazer um show. Seria interessante fazer com essa banda de Londrina, o Aminoácido.
Você fazerem. Recebeu um CD deles? E você ouviu em São Paulo o CD, Arrigo?
Eu ouvi no carro do Fofão, quando eu vim gravar com o Rodrigo Grota, a Passagem Secreta, ele me mostrou, falou, você já viu esse som aqui? Eu falei, nossa, o que é isso?
Os caras são...
É uma banda de... Eu falei, pô, seria...
Muito jovens!
Seria legal trabalhar com esses caras, né? Aí quando a Janete falou de fazer, era na Concha Acústica. Eu falei, olha, a gente podia fazer com o Aminoácido, fazer com essa banda, né? Aí a Janete falou, eu vou falar com eles. E falou, e eles ficaram, quiseram fazer, né? Aí começamos a nos corresponder, né? Mas eu fiquei muito contente mesmo, sabe? Trabalharam muito, são muito bons, sabe? É uma coisa muito boa, É muito... Me sinto bem. Sabe quando você se sente bem no lugar, junto com as pessoas, fazendo...
Uma energia incrível,
é muito,
né?
Bom.
E ontem eu fui no ensaio, eu senti assim... Eu olhei e falei, nossa, esses caras estão tocando essa encrenca.
Decor.
Sem partitura, é de cor. Então essa coisa é linda quando tá de cor, porque a banda une, fica numa energia só. Porque um depende do outro, todos têm que acertar, né? E aquela coisa fica rodando, rodando, assim. E os arranjos estão bem diferentes, né? Do normal. Né?
Eles usaram fragmentos, partes dessa gravação de 1980, partes da gravação de 1999, que eu fiz a saga de Clara Crocodilo, né? Que foi uma coisa mais sinfônica. Eles usaram também fragmentos da Claras e Crocodilos, que foi a última coisa que eu fiz, e também fragmentos da uma coisa que eu fiz com a Orquestra de Curitiba, Orquestra Base de Sopros. Então eles fizeram uma montagem com essas quatro gravações e, além disso, colocaram coisas que não existe nenhuma dessas coisas que eles escreveram, coisas deles. Então ficou um negócio... Muito, muito legal. Nossa,
e a Clara é
fiquei muito
boa,
feliz.
A voz dela, ela tem oitava, né? Ela canta agudo. Tem técnica, então tá dando conta do recado legal mesmo, tô encantada.
Que legal, é tão
e
bacana,
a gente tá,
né?
Se divertindo muito com eles, né?
Essa mistura, essa troca, né? Essa experiência amiga. E poder também se ter uma música renovada, né, Rico? Porque tua música,
é
né?
Eterna, né?
Incrível.
Não para de
é incrível. Como ela foi, essa música foi o repertório do Clara Crocodilo, né? Exceção do Instante, é uma faixa que é uma faixa lírica, uma canção. Mas esse repertório, ele foi muito pensado como obra aberta, né? Como uma coisa que se pode ser recombinada, né? Então, ela fica sempre atual, né? Porque você não está fazendo arranjo, você está recombinando, né? Os módulos, né? Então é como se fosse um jogo de armar, que você sempre pode armar de um jeito diferente, né?
Que lindo.
Isso dá uma atualidade pro
atualidade.
Negócio.
Ontem, hora que eles foram contando, me veio a cena, que você é muito visual, né? Me veio a cena um pouco de um quebra-cabeça, né? Uma montagem de quebra-cabeça. Sim. É boa essa imagem,
sim,
amigo?
Sim, é. Eles montaram de um jeito. Não, mas eles são muito bons, viu? Eu fiquei muito feliz. Sabe, com a qualidade, eu acho que é uma coisa nova. Eu espero. Que a gente consiga fazer aí, que a Janete coloque a gente no próximo Rock in Rio.
Yes.
E gravar um disco, né? O Arrigo, você chegou segunda-feira à noite, você está ensaiando desde segunda. A TT chegou ontem, já participou do ensaio. Hoje também tem ensaio, amanhã tem passagem de som. E você aproveitou tua vinda aqui a Londrina, gravou com os meninos.
Gravei,
Clara Crocodilo, que
legal.
Deve ser lançado ano que vem.
Sim, é uma coisa diferente, sabe? Que tem um diferencial, inclusive nas partes narrativas, sabe? Aguardem, não vou dar spoiler.
Aqui pelo Facebook da Rádio agora 12:31, a gente está fazendo a transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens hoje, pelo Facebook, também no YouTube e no Instagram, @UFM. Aqui no nosso Facebook, o Edson Holtz, parabéns a Rigo e TT por eternizarem no coração dos londrinenses a valsa londrina. Vamos tocar um pouquinho, sobe o som, Ricardinho, da valsa londrina com a TT?
Vou dizer ao meu pai, amém.
Meio-dia 33, me dá aquela tristeza estranha, uma vontade de chorar. Tem uma melancolia, né, Arrigo?
Tem, sim.
Muito, eu sempre fico emocionada.
Não é piegas, graças a Deus.
Sim, sim. E você dizia que enquanto a gente ouvia a Londrina, da tua surpresa, né, de ver a gravação, a regência do maestro, que foi novidade para você também?
Quando eu fiz o Londrina, eu mostrava, as minhas músicas eu ia mostrando para as pessoas, né?
E é legal ver você você sempre fala, eu ia mostrando para as pessoas e você está sempre com as mãos no piano, né, Arrigo? Você contando aqui, eu tinha que ter tido um teclado, um piano aqui hoje. É muito legal isso de ver.
Ele sempre
mexe
com a mão.
Isso,
assim, né?
E quem vê entrevista tua, por exemplo, no YouTube, você contando como é que você fez Clara Crocodilo, tem uma entrevista que você deu, que você está numa mesa com um jovem de uma universidade, você vai mostrando, tem uma entrevista para o cara da MTV, que você está sempre em ação, mostrando. É muito bonito de ver. A tua cabeça está sempre conectada total, né? Com o gestual, com a mão, né? Mas vamos lá.
Então, eu mostrei pro Cláudio, o Cláudio falou assim: quando você gravar isso, deixa eu fazer o arranjo. Isso foi em 78, quando eu fiz a música. Daí foi classificado pro Festival da Globo.
Aí você me convidou.
Aí eu chamei a TT, porque a TT que gravou para eu mandar.
E quem apresentou a TT foi o maestro.
E o Cláudio que tinha me apresentado.
É, eu conheci o Cláudio Leal Ferreira. Ele gosta de ser chamado assim. Antes, né, quando eu cheguei em São Paulo para gravar com os meus irmãos, né, tal, o primeiro LP, aí eu conheci o Cláudio e o Cláudio falou assim: ai, vou te apresentar para um amigo meu, mas eu nunca imaginava. Aí eu fui na casa, não sei onde que foi que nós fomos.
Que tinha um piano.
Tinha um piano. Aí ele me levou lá. E aí ele falou assim: ah, porque ele precisava de uma cantora para cantar no festival universitário.
Era o festival da revista Vigu, que chamava Revista Violão e Guitarra.
Não, era o começo de tudo. Foi o começo de tudo. Quando ele tocou a música. E eu fiquei assim, ó. Eu cantava músicas românticas do Geraldo Espíndola e compunha também Guaranias, polcas no máximo, né? Cara, aquilo foi chocante pra mim. Mudou assim a minha concepção de som. A partir daí eu me considerei um pouco urbana, sabe?
Mas
urbana, no som do...
Aí a gente começou a tocar o Londrina em show, nos shows da banda Sabor de Veneno. A TT começou a cantar na banda Sabor de Veneno e a gente começou a tocar o Londrina em shows. E aí, como a gente morava junto, e em casa, eu falava pra TT, toca o sertanejo, TT, toca o sertanejo, que tem uma gravação do Orlando Silva do sertanejo. Eu falei, isso vai ficar legal em Guarani, TT.
É, foi o toque dele.
Aí a TT continuou em Guarani e eu aprendi a tocar no piano. Aí nos shows, no show de lançamento do Clara Crocodilo, teve um momento de solo da TT, quando a gente fez o Londrina, o Canções de Vagalumes, só piano e voz, e aí eu comecei a tocar o sertanejo, e ela cantou, e aí foi um sucesso.
Aí ficou muitos
foi
anos,
um sucesso.
Né?
Aí, quer dizer, tem essas coisas no repertório, essa coisa ligada com a tradição da música, da valsa sentimental brasileira, né?
E agora?
Enfim, quando o Cláudio escreveu o arranjo, a gente foi pro estúdio e veio esse arranjo, a gente ouviu pela primeira vez o TT. Era um negócio assim, sabe, sublime, né? Uma coisa sublime, né?
Orquestra, primeira vez que eu cantei com orquestra.
Aí o TT vai lá e entra e coloca a voz, arrasa, né? Daí a gente vai pro festival, no primeiro ensaio no festival, tinha várias pessoas, estavam Cleiton e Cledir, né?
Tava.
Eu lembro a Olivia Byton participando.
Era no teatro, né? No teatro ainda,
no
a primeira.
Teatro Fênix.
É, primeira.
O ensaio,
fase.
Né? No ensaio. Depois a TT ensaiou, ficou todo mundo assim.
Silêncio.
Aí no dia seguinte a Olivia fala pra mim: não dormi essa noite.
Não,
foi um negócio impactante.
Mim,
foi impactante.
Era muito. E eu sempre gostei muito. Então, claro, né? Canto Londrina desde sempre. E sempre, quando ele me chamou para fazer a participação nesse show, eu falei: ah, eu quero cantar só as valsas, as outras que eu tenho vontade de cantar. E ainda não foi, assim, consumada como interpretação por mim, né? Porque o Arrigo, ele tem várias cantoras. Ele é assim, sabe? Ele é muito... Ele é chamativo, ele convence, ele dirige, mas se deixa livre, entendeu? As cantoras. Então, ele tem uma quantidade de cantoras maravilhosas, né, para ele, né, cantar as músicas dele. E eu sou uma delas, por mais que eu tenha meu trabalho, minhas composições. E aí a gente vai fazer nesse show agora, gente. Aguardem.
Amanhã? Então
amanhã,
vai ter,
né? Vai ter
Londrina, vai ter Canção dos Vagalumes. O que mais vai ter? Piano e voz.
Vai ter uma interpretação da Cidade Oculta pela TT.
Novas interpretações e tons também, né?
Vai ter o Lenda também, a TT vai fazer o Lenda.
Estou usando um tom mais grave também. explorando mais assim outros timbres da minha voz, né? Até para falar também.
Sim, mas vai continuar agudo. Quando ela fala quando ela fala grave, tem que pensar que é ela.
Entendi. Pássaros na garganta, né, Tetê?
Aí tem aqueles pássaros que saem mesmo, de vez em quando, que assustam um pouco, mas é gostoso. E adoro, então,
a Tetê, é quando a gente morava junto, a Tetê nunca desafinou em nenhum momento. Nunca vi ela desafinar.
Jura?
Em nenhum momento... Assim, em casa, tocando piano, cantando na cozinha. É um negócio impressionante, assim, sabe? E a família inteira, né?
É, a minha família.
Maravilhosa.
A família tem cinco cantores, né? Cinco artistas cantores, e sendo que o Humberto Espíndola, ele é artista plástico, mas ele canta e compõe também, sabia?
Eu sei, o Humberto é uma referência na área de artes plásticas da região centro-oeste ali. É um cara muito importante.
Ele teve
participação em Bienal de São Paulo.
Veneza.
Com destaque. Veneza é um cara...
E os outros são compositores e cantores, né? Quer dizer, o Sérgio, sabe que até o Sérgio que toca com a Rigo também, o Sérgio está tocando comigo agora, a gente está fazendo um trabalho. Ele toca violão e tem uma voz de veludo.
O Sérgio esteve aqui. Ele cantou.
E ele é muito afinado também.
Nossa, o Sérgio cantou. Ele cantou o...
O que ele cantou aqui?
Aquela música da Dolores Duran que o Roberto Carlos gravou. É Ternura Antiga. No show ele canta Ternura Antiga, que é uma música linda. O Sérgio é demais.
É um estudioso, o Sérgio. É. E a Alzira, né? Que hoje é a Alzira E. A gente fez muitos anos shows juntas. E a gente gosta de afinar junto. Estou falando de afinação. Então, a Alzira... É legal cantar com a Alzira. E a Alzira acha legal cantar comigo, porque a gente une. A gente vira uma só. A gente muda de oitavas. E a gente faz terças e quintas. Não é uma música normal que canta assim, igual sertanejo, né? Aquela dupla sertaneja, que eu não tenho nada contra. Acho lindo. Mas a gente gosta de brincar. Então, a Alzira e o Geraldo e o Celito.
O Geraldo, grande compositor.
Geraldo é um grande
Geraldo
compositor.
Realmente é um compositor.
Um dos mais famosos.
É um compositor importantes. Com alguma coisa a mais, diferenciado. É um compositor diferenciado.
Vamos aqui ler uns recadinhos para vocês via Facebook. O Edson Holtz disse que o coro cênico Chaminé Batom de Londrina cantou a capela Valsa Londrina em um espetáculo na década de 80. Inclusive, a Simone Maser está na programação do Circulações, do Isso. projeto 70 Anos do Ouro Verde. Simone está lançando um disco novo, ela é de Londrina, mora no Rio há muitos anos, né? Então fica aqui o registro. A Gleice Nogueira também pelo Facebook, maravilhosos. Abraços desde o Mato Grosso do Sul. Uma pena que vou perder essa programação. Quem sabe, Gleice? O pessoal não vai aí pro Mato Grosso do Sul. Arrigo, Tetê, a banda Aminoácido. A Valéria Félix parabenizando vocês também aqui pelo nosso Facebook. A gente está transmitindo no canal do YouTube, pelo Instagram, @uelfm. Estamos aqui caminhando para os instantes finais desse nosso bate-papo. Vamos tocar mais um trechinho do outro tema que o Arrigo escolheu, do Clara Crocodilo, Ricardinho. Daí a gente pede para o Arrigo e para a Tetê contarem um pouco do repertório do Clara, que é o tema do show, renovado com a sonoridade do Aminoácido, amanhã, 20h, lá no Cine Teatro Ouro Verde, pelo projeto Circulações. Arrigo e Tetê e Aminoácido.
Você não viu?
Meio-dia 44, Diversões Eletrônicas, que está no Clara Crocodilo. As 8 faixas do disco vão estar amanhã no show. Todos os temas do disco, Arrigo.
Menos um instante. Talvez a TT faça um instante. Vamos ver.
Vamos ver hoje, né? No ensaio geral.
E para quem não conheceu na época que você compôs, né? Você levou 8 anos, né, Arrigo? Se debruçando sobre essa obra, né? Trabalho imenso, né? Como é que você explicaria, assim, resumidamente?
Não, eu comecei a compor o Clara Crocodilo aqui em Londrina com Mário Cortes, né? Foi a primeira coisa que a gente fez. E começamos no final de 71, começo de 72. Fizemos a parte, as duas partes que tem refrão, que são cantadas, né? Porque o Clara Crocodilo é como se fosse uma peça de teatro, quase, né? E aí a gente compôs mais alguns módulos que era material para ser encaixado, né? Para ser montado. E fui compondo depois o Sabor de Veneno, uma outra maneira, com uma outra letra, né? Depois fui compus o Infortúnio, compus Diversões Eletrônicas com a Regina Porto, depois compus Orgasmo Total. Depois Office Boy, que juntou com Clara Crocodilo, e aí deu a história, aí aparece a história, né? Com a narração, com tudo isso, né? Então, até a coisa... até eu consegui resolver a parte dramatúrgica, que era mais complicada, né? Demorou 8 anos, né? E a gente não sabia como fazer, porque naquela época isso tinha coisas que eram meio proibidas você fazer em música popular, né? Palavras que eram proibidas usar, enfim... não eram proibidas, mas eram, entre aspas, né, proibidas, né? Ninguém fazia. Eu tive uma apresentação do Clara Crocodilo em 78 no Tuc, e a TT cantou. Você lembra disso?
Lembro.
TT foi cantar. Foi,
a gente estava junto, né, Arrigo, naquela época.
Você total. Lembra que eu fui com vestido? Eu estava com o vestido da Eliette, eu fui com o vestido e eu já fiz, foi a primeira vez que eu fiz a narração. São Paulo, é a primeira vez que eu fiz isso. Aí que aparece a narração, a coisa foi se formando, né?
Inspirado também em locutores de rádio, programas policiais, né, Arrigo? Era uma formação auditiva do rádio.
E o Gil Gomes, a gente ouvia muito rádio, né? A gente ouvia muito isso. Então, ela foi, quer dizer... Foi se montando desse jeito, esse repertório, né?
E aí ficou essa obra, né?
E o Luiz G, que fez a capa, né? Acompanhava tudo. Estava em Londrina na época que a gente estava compondo.
Aí o LP.
Ele estava em Londrina na época.
LP dava para fazer essas capas, né? Maravilhosas. E aqui a foto da banda Sabor de Veneno, que está basicamente... São quase todos vivos, né?
Quem foi embora daí foi o Tavinho Fialho, que é realmente uma grande...
Uma grande perda.
O Rogério Benatti, percussionista. O Gilson saiu da banda.
Ele saiu. Mas os meninos todos estão...
O Gilson, ele está trabalhando com outra coisa agora.
Ele morreu.
O Félix também, a gente perdeu contato com ele.
Eu toquei muito com o Félix depois, de um tempo pra cá. Bom, mas enfim, é uma delícia participar da banda Sabor de Veneno. Então, sempre quando dá, eu vou. Né? Cantar com a Suzana Salles, com a Vânia Bassos, aqueles meninos nos metais, é muito, muito bom. A gente revive todo aquele momento de lira paulistana, de coisa, né? Da música independente. Essa união acho que não vai acabar nunca. Né?
Quero agradecer muito vocês. Faltou contar alguma coisa, Rigo, nesses finalmente aqui do nosso encontro?
Acho que tá bacana, foi legal.
Quero agradecer então imensamente TT Espíndola, Rigo Barnabé. Também agradecer a Janete Alholi. Circulações, os ingressos, tem poucos ingressos para o show amanhã, deve lotar o Ouro Verde, 726 lugares, e os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente pelo site Simpla, com Y, R$100 a inteira, R$50 a meia entrada. Aqui na rádio você não paga nada, tem dois pares, 3348-5025, 3348-5025, que é aí na faixa, no Ouro Verde, amanhã, já ganhou o primeiro... telefonema, primeiro ouvinte, depois tem mais um. Quero agradecer. A revista do meio-dia prossegue. A gente tem as colunas nesta sexta-feira. Nós temos a série Quem Estamos Formando. Agradecer muito, então, também a transmissão hoje feita pela Giovana Benetton, pela Camila Martins. Estudantes de jornalismo fizeram para nós a transmissão pela live no perfil da rádio no Instagram, @UELFM. Agradecer Ricardo Lima, Gércia Gogel, toda a equipe aqui da rádio UELFM. Você continua com a revista do meio-dia.